Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova mudanças para a aposentadoria de mulheres policiais.
Deputados divergem sobre convocação de dirigentes da Petrobras.
Parlamentares cobram políticas de fortalecimento da segurança.
O assassinato do menino Bernardo Boldrini, de apenas 11 anos, na semana passada, chocou o Brasil. Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, registrou em plenário o sentimento de perda e dor vivida pela população local.
Para deputado, o crime bárbaro despertou a necessidade de modificar leis penais a fim de garantir a proteção de crianças e adolescentes. Maria do Rosário defende que, para coibir crimes dessa natureza, as leis brasileiras devem ser baseadas nos direitos humanos.
Os policiais federais realizam paralisações em vários estados do país. Em solidariedade à categoria que atua em Dourados, Mato Grosso do Sul, Fábio Trade, do PMDB, lembrou que as demandas de agentes, escrivães e papiloscopistas são por melhorias nas condições de trabalho e salariais.
Para Alfredo Sirquis, do PSB Fluminense, é preciso implantar reformas nas polícias militares civil de todo o país. Ele acredita que a falta de preparo físico e psicológico dos policiais resulta em mortes como a do dançarino da TV Globo, Douglas Rafael da Silva, de 26 anos, que foi espancado após fugir de policiais militares.
O protesto ocorrido em Copacabana na noite desta terça-feira é um dos exemplos da falta de segurança pública no Rio de Janeiro. Na opinião de Paulo Feijó, do PR, faltam políticas públicas eficazes para o Estado. O parlamentar considerou ainda um equívoco transferir os policiais do interior para as UPPs da capital.
O aumento da violência no Rio de Janeiro levou o líder do PR, Antony Garotinho, a criticar as ações do governo estadual, que, nas suas palavras, está usando o marketing para fazer segurança pública. Ele destacou que avisar os bandidos com antecedência sobre a ocupação de uma favela não traz resultados positivos.
Segurança Pública.
A PEC 300, que estabelece um piso salarial nacional para policiais e bombeiros militares, ainda deve ser apreciada em segundo turno na Câmara. Major Fábio, do PROS da Paraíba, cobrou a inclusão da proposta na pauta de votações da Casa.
Major Fábio criticou as promessas políticas não cumpridas e lembrou que os policiais e bombeiros da ativa não podem sequer reivindicar seus direitos, porque são proibidos de fazer greve, de se sindicalizarem e de se filiarem a partidos políticos.
Justiça.
Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, cobrou explicações do Ministério Público sobre a atitude da promotora do Distrito Federal, Márcia Milhomens. Ela pediu a quebra de sigilo telefônico para investigar se políticos presos na Papuda estariam usando celulares.
Mas, segundo o deputado, a área de abrangência da quebra de sigilo teria incluído o Palácio do Planalto, o que violaria o direito de privacidade do Poder Executivo. Para Fernando Ferro, o caso é grave e demonstra a irresponsabilidade de agentes do Ministério Público que extrapolam suas competências e atribuições.
Votação.
Apesar da resistência do governo, o plenário aprovou alterações nas regras para aposentadoria de mulheres policiais.
Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, comemorou o resultado, lembrando que, pelo texto, as integrantes das Polícias Federal, Rodoviária Civil e Militar devem se aposentar após 25 anos de contribuição à Previdência, desde que estejam há pelo menos 15 anos na carreira.
O deputado observou que a matéria visa apenas regulamentar um dispositivo que já é constitucional. Gonzaga Patriota acrescentou ainda que, ao aprovar a proposta, o Congresso fez justiça à categoria, já que outras profissionais gozam desse benefício.
A repórter Paula Bittar acompanhou a sessão e traz mais detalhes sobre essa e outras votações na sessão desta terça-feira.
O plenário aprovou nesta terça-feira projeto que muda as regras para a aposentadoria de mulheres policiais. Pela proposta, as servidoras se aposentam após 25 anos de contribuição, desde que tenham sido policiais por pelo menos 15 anos. O projeto foi apoiado pela maioria dos deputados, especialmente da bancada feminina. Mas o governo foi contra. O líder, Arlindo Quinalha, teme que se criem precedentes.
Nós estamos abrindo um grave precedente. É o precedente de que amanhã outras categorias, mulheres ou não, acreditem que o melhor caminho para gerirmos a Previdência Social no Brasil seja uma continuidade de benefícios, o que o sistema não suporta.
Já o líder do Solidariedade, Fernando Francischini, acredita que o projeto faz justiça com a categoria.
São mulheres de carreiras típicas de Estado, que investigam corrupção, crime organizado, e no final do dia voltam para casa para ter uma dupla jornada, cuidar dos filhos, do marido, da casa.
O plenário também aprovou proposta que permite ao trabalhador rural usar financiamento público do Banco da Terra para comprar terra de outros beneficiados em herança. Os deputados aprovaram ainda projeto que regulamenta as atividades das agências de turismo. Segundo o texto, os pacotes turísticos para o exterior serão de responsabilidade das agências de turismo, a não ser que o prestador do serviço tenha representação no Brasil. Já a empresa de turismo sediada no exterior e que venda serviços turísticos no Brasil deverá indicar empresa brasileira responsável por qualquer ressarcimento devido ao consumidor. Os três projetos seguem para a sanção presidencial. Entre outras aprovações desta terça estão a criação de comissão externa para acompanhar denúncias de racismo e a urgência para a votação de projetos como o que regulamenta direitos dos empregados domésticos, o que trata da jornada de trabalho de motoristas profissionais e o que permite a publicação de biografias mesmo sem autorização da pessoa biografada. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Transportes.
Desde 2009 está em vigor a lei que regulamenta a profissão de mototaxistas, motofretistas e motoboys. Mas Domingos Dutra, do SDD, observou que o Ministério Público entrou com uma ação no STF exigindo que o poder público ofereça cursos e instrumentos de segurança para reduzir os acidentes fatais com motos.
Domingos Dutra ponderou que a solução para coibir os abusos não passa por colocar as categorias na ilegalidade. O deputado informou que só no Maranhão, cerca de 120 mil pessoas dependem da moto para garantir o sustento de suas famílias, sendo que no Brasil são aproximadamente 6 milhões.
Regular e disciplinar a profissão de motorista é o que pretende o projeto de lei de Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. Tramitando em regime de urgência, o texto prevê mudanças na jornada de trabalho da categoria.
De acordo com o deputado, hoje muitos motoristas e caminhoneiros trabalham mais de 12 horas por dia. Celso Maldaner afirma que essa carga horária é excessiva e prejudica a segurança nas rodovias brasileiras.
Como membro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Infraestrutura Nacional, Edinho Bez, do PMDB catarinense, esteve em missão oficial visitando o Equador, onde foi recebido pelo presidente Rafael Correa.
Edinho Bez relatou que durante a missão ao Equador foram discutidas questões como a falta de investimentos adequados em áreas como ferrovias, rodovias, aerovias, portos, vias navegáveis e mobilidade urbana no Brasil, além da burocracia e morosidade nas decisões governamentais.
Desenvolvimento Regional.
O Sindicato dos Urbanitários do Piauí cobrou da bancada federal um posicionamento sobre os problemas de abastecimento de energia elétrica no estado. Marlos Sampaio, do PMDB, refutou o manifesto, alegando que a responsabilidade é do governo federal, que deve acionar a Eletrobras.
Investimentos em infraestrutura e na construção de subestações não têm sido suficientes para melhorar o fornecimento de energia no Piauí. Ao cobrar do governo federal uma solução para o problema, Jesus Rodrigues, do PT, informou que manifestantes atearam fogo no escritório da Eletrobras em Teresina.
A atual situação de emergência vivida pelos moradores dos municípios de Tapejara, Trindade do Sul e Três Palmeiras precisa de intervenção federal. Afonso Rando, PP Gaúcho, defendeu a liberação de recursos para recuperar estradas e pontes que foram destruídas após enchentes na região.
A população de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, vitimada pelas enchentes de 2013, continua aguardando a liberação de recursos para a dragagem do Rio Capivari. Washington Reis, do PMDB, lamentou que até o momento o governo federal não tenha cumprido a promessa feita há mais de um ano.
Cerca de 560 mil pessoas no Pará ainda esperam ser beneficiadas pelo programa Luz para Todos. Arnaldo Jordi, do PPS, frisou que o programa não está cumprindo o objetivo de universalizar o acesso à energia elétrica e fez um apelo às autoridades para que acelerem a implantação do programa na região amazônica.
O vinho branco de Pericó, produzido no município catarinense de São Joaquim, foi eleito o melhor vinho branco nacional. Ao comemorar a escolha, Onofre Santo Agostini, do PSD, elogiou os trabalhadores da vinícola. Ele também lembrou os 120 anos de emancipação política de Palhoça, o 10º município mais populoso do estado.
Danilo Cabral, do PSB pernambucano, apoia a reestruturação do IBGE. Ele afirma que o Instituto foi abandonado pelo governo federal e, no entendimento do deputado, ignorar uma instituição de 78 anos de história é como deixar de lado o conhecimento que faz o país avançar.
Economia.
48 usinas de álcool foram fechadas nos últimos 8 anos. Vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucro Energético, Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, apelou ao governo federal para que priorize a valorização do uso de álcool na indústria automobilística.
Arnaldo Jardim informou que estão sendo marcadas para esta quinta-feira manifestações em várias cidades do interior paulista, afetadas pelo desemprego causado pelo fechamento das usinas, entre elas Sertãozinho, Lençóis Paulistas, Barra Bonita, Jaú e Piracicaba.
Júlio César, do PSD piauiense, pediu que os deputados se unam para pressionar o STF a dar uma posição final sobre a lei aprovada pelo Congresso, que redistribui os royalties do petróleo entre todos os estados e municípios do país. Até o momento, a aplicação da lei está suspensa em caráter cautelar.
Matéria publicada nesta quarta-feira pelo jornal O Globo prevê que a inflação atingirá o teto estimado pelo governo em 2014. Para Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, a previsão já era esperada, visto que os consumidores de todo o país lidam com os constantes aumentos de preços nos supermercados.
7 milhões de trabalhadores aguardam a regulamentação da profissão dos empregados domésticos. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, chamou a atenção dos parlamentares para a urgência do assunto que já tramita na casa há mais de um ano.
O Zeni Rocha, do PSD de Roraima, defendeu a votação da PEC 111, que permite aos servidores públicos dos ex-territórios federais do Amapá e de Roraima optarem por fazer parte do quadro em extinção da administração federal. Para o deputado, a aprovação da proposta fará justiça aos trabalhadores.
Servidores dos antigos territórios de Roraima e do Amapá aguardam a aprovação da proposta que trata do seu enquadramento nos quadros da União. Jonathan de Jesus, do PRB de Roraima, afirmou que após anos de espera, a justiça será restabelecida.
Educação.
No Dia Mundial do Livro, comemorado hoje, Rosinha da ADEFAL, do PT do B, refletiu sobre a importância da leitura e da informação. A parlamentar também destacou as atividades de estímulo à leitura que estão sendo desenvolvidas nas escolas de Alagoas ao longo deste mês.
Saúde.
Projeto de Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, proíbe o uso de qualquer produto fumígeno nas portarias de órgãos públicos, escolas, paradas de ônibus e em locais de aglomeração de pessoas. Ele justificou que o cigarro é prejudicial à saúde e os fumantes devem evitar o vício em locais movimentados.
Ação conjunta do Conselho Regional de Medicina da Paraíba e do Ministério Público denunciou um número alarmante de mortes de bebês ocorridas na maternidade pública de Campina Grande. Nilda Gondim, do PMDB, relatou que nos 3 primeiros meses do ano, o Instituto registrou a morte de 45 bebês.
Esporte.
O Ituano Futebol Clube venceu o Campeonato Paulista de 2014. Missionário José Olímpio, do PP, ressaltou que a conquista do título deve ser sempre lembrada por se tratar de um time pequeno. O parlamentar ainda elogiou o trabalho sério dos dirigentes do clube que levou a equipe à vitória.
Ciência e tecnologia.
A Câmara inaugurou o Lab Hacker, um espaço permanente para programadores desenvolverem aplicativos e sistemas digitais que aumentem a transparência do trabalho legislativo. Para Romário, do PSB Fluminense, a iniciativa vai fortalecer a democracia e devolver ao povo o direito de opinar sobre projetos em debate na casa.
Eleições.
Tramita na Câmara a proposta de emenda constitucional que torna facultativos o alistamento eleitoral e o voto. Defensor da iniciativa, Sandro Alex, do PPS do Paraná, entende que a democracia brasileira amadureceu e, além disso, a população reivindica a mudança dentro da reforma política em discussão na casa.
Homenagem.
O município de Aiquara, na Bahia, completou 52 anos de emancipação política. Daniel Almeida, do PCdoB, participou das festividades que tiveram como ponto alto a tradicional cavalgada e a apresentação de shows na praça central da cidade.
A paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada no município cearense de Pentecoste, comemorou 150 anos de existência. Segundo José Ayrton, do PT, a cerimônia que homenageou a data foi prestigiada por autoridades locais, religiosas e pela população em geral.
Representantes da base governista e da oposição divergem sobre a necessidade de convocar dirigentes da Petrobras para prestar esclarecimentos sobre a compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos.
Acompanhe mais detalhes sobre os debates na reportagem de Wilson Silveira.
A compra da refinaria de petróleo de Pasadena nos Estados Unidos pela Petrobras continuará sendo investigada pela Câmara dos Deputados nas próximas semanas. A vinda da presidente da empresa, Graça Foster, que estava prevista para esta quarta-feira, foi adiada para a próxima quarta, dia 30. Ela será ouvida pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Na semana passada, Graça Foster esteve no Senado e afirmou que o prejuízo da Petrobras foi de US$530 milhões e que a compra da refinaria não foi um bom negócio. O adiamento foi motivo de debate na comissão. O líder do PMDB, deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, acusou o governo de não cumprir o acordo que previa o depoimento de Graça Foster no prazo de 30 dias para evitar a convocação do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão.
Se ela fosse cumprir o acordo que nós fizemos, deveria ter estado aqui até o dia 12. Esse foi o acordo que nós fizemos. Infelizmente, não foi cumprido. Porque se ela não comparecer dia 30, nós vamos convocar o ministro Lobão, apesar de ser do meu partido.
O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, saiu em defesa do governo.
Não há nenhuma quebra de acordo e fica sempre a desconfiança. Não tem que ficar com essa espada da desconfiança.
Três comissões também aprovaram nesta quarta-feira convite para que o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabriele, explique a compra da refinaria na Câmara. Ele já esteve na liderança do PT para dar explicações, mas isso não foi considerado suficiente pelos deputados de oposição. Também foi aprovado convite para que o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, retorne à Câmara para dar mais detalhes sobre a aquisição da refinaria. A Comissão de Fiscalização Financeira aprovou ainda a convocação do ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, para dar explicações sobre o atraso nas obras dos aeroportos. O autor do requerimento, Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná, defendeu a convocação.
A população brasileira quer saber é porque as obras nos aeroportos estão do jeito que estão. É puxadinho para cá, puxadinho para lá. Tá ficando bonito, tá. Mas o TCU está dizendo que está ficando caro.
O PT tentou transformar o requerimento de convocação em convite, mas não conseguiu. O deputado Edson Santos, do PT do Rio de Janeiro, criticou a oposição.
Quero fazer aqui um desafio à oposição. O que vai acontecer na Copa do Mundo, eu tenho certeza. Os equipamentos vão funcionar de acordo com a necessidade da população brasileira.
O depoimento de Moreira Franco ainda não foi marcado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Wilson Silveira.
Para Emanuel Fernandes, do PSDB Paulista, os esclarecimentos das autoridades sobre a compra da refinaria de Pasadena não estão sendo suficientes para explicar os motivos que levaram a empresa a fazer um mau negócio. Além disso, ele observou que fatos noticiados recentemente mostram que o prejuízo poderia ter sido evitado.
Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, citou exemplo de governos anteriores para defender que autoridades acusadas de desvio de conduta devem se afastar dos cargos até que as denúncias sejam esclarecidas, o que, no entendimento do deputado, não acontece com a atual administração federal.
Ao ressaltar que a população espera o mínimo de decência de seus governantes, Haroldo de Oliveira cobrou a instalação da CPI da Petrobras para analisar as denúncias de irregularidades e lamentou que membros aliados do governo se empenhem em obstruir a justiça para atrapalhar as investigações.
A Petrobras é hoje motivo de preocupação nacional. Paulo Abiakel, do PSDB Mineiro, lamentou que a estatal, antes motivo de orgulho, tenha um nome envolvido em irregularidades. Para ele, esse é o resultado do despreparo dos gestores e do aparelhamento da empresa que precisa ser devolvido vida ao Estado brasileiro.
Votação.
Na primeira sessão extraordinária do dia, os deputados discutiram a regulamentação dos direitos dos trabalhadores domésticos. Como a matéria recebeu emendas, o texto volta à comissão mista que deve dar parecer antes da votação em plenário.
Na sequência dos trabalhos, os deputados aprovaram o projeto que regulamenta a criação e o funcionamento das guardas municipais, permitindo o uso de arma de fogo nos casos previstos no Estatuto do Desarmamento.
Também por 353 votos a favor e 26 contra, os deputados aprovaram a suspensão do mandato de Carlos Alberto Lereia por 90 dias, recomendada pelo Conselho de Ética, devido a relações de amizade com o contraventor Carlos Augusto Ramos, investigado pela Polícia Federal.
Os deputados ainda aprovaram em segundo turno a proposta de emenda constitucional 111 de 2011, que permite aos servidores públicos dos ex-territórios federais do Amapá e de Roraima optarem por fazer parte de quadro em extinção da administração federal.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Ótima noite a você e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.